Às quartas-feiras, Inês Cardoso assina a opinião na Manhã TSF. Bom dia, Inês. Hoje trazes aqui algumas leituras sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos, que tem ainda mais interrogações do que certezas. Depois de meses e semanas a avisar que as eleições eram uma fraude, Donald Trump falou esta manhã para dizer que o estão a impedir de celebrar uma grande vitória. Acaso para dizer que há aqui uma espécie de guião pré-anunciado?
Exatamente, já sabíamos que havia este risco, mas a grande esperança estava num resultado que fosse tão claro logo nas primeiras horas que impedisse que houvesse esta especulação. A verdade é que isso não aconteceu e é um dos factos desta noite eleitoral para já, é que não houve nenhuma onda azul, não houve uma vitória clara e expressiva do candidato democrata. O que torna evidente que Trump não foi propriamente um engano em 2016 ou um epifenómeno que está arrumado. É o contrário, ele está bem vivo e é impossível nesta altura o retorno a uma espécie de América antes de Trump. Por isso, quem esperava que esta eleição fosse uma espécie de normalização ou uma oportunidade para respirar de alívio, no fundo pode continuar a esperar sentado e a refletir sobre estas causas profundas para que depois de 4 anos com uma presidência que conheceu vários episódios anedóticos e uma gestão desastrosa da pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas no país, Donald Trump continua a merecer a confiança de tantos eleitores. Este, creio que é um facto político por si só, uma das conclusões a tirar da noite. Mas, de facto, confirmando estes sinais de que está difícil de perceber o que, de facto, irá acontecer, e é uma batalha que poderá ainda arrastar-se durante dias ou mesmo semanas, Donald Trump já deu esse passo de vir lançar a suspeição sobre o ato eleitoral, de vir tentar travar os votos por correspondência, como, aliás, já tinha várias vezes referido, confirmando que irá recorrer ao Supremo Tribunal. A batalha pelo domínio total no Supremo foi, de resto, um dos pontos quentes da campanha eleitoral. A juíza Amy Barrett foi confirmada apenas a uma semana da ida às urnas, fazendo crescer a desconfiança em torno das intenções do ainda presidente. Agora vamos ter certamente um filme cujo desfecho é difícil de prever, mas o Supremo tem um historial de grande independência e, portanto, terá agora uma oportunidade para demonstrar que a sua legitimidade não poderá ser posta em causa e que será capaz de responder de forma clara a esta tentativa de politização e de ataque por via judicial ao resultado das eleições, seja ele, de resto, qual for. E já sabemos que os Estados Unidos têm esta tradição de uma grande litigância em tribunal em torno dos votos por correspondência, um risco que este ano, com a pandemia e com o recorde de votos antecipados, que foram cerca de 100 milhões de eleitores a votar antecipadamente, é um risco que ficou de facto muito maior e que vai ganhar uma dimensão que estaremos ainda para perceber até que ponto pode ser, vir a ser decisiva.
Também nesse sentido, quem pedia um plebiscito ao trumpismo e assinava com as sondagens que agora é que iam acertar, porque agora é que os métodos tinham sido muito afinados, também nesse sentido não acertou muito.
É verdade, esse é mais um ponto para reflexão, uma das lições já desta noite, apesar de, no meio de todas as incertezas, há já vários factos que conseguimos retirar e lições que devemos analisar. Embora não seja um falhanço tão evidente como foi o de 2016, ele é bastante crítico em alguns estados e é curioso tentar perceber o porquê. A única empresa de sondagens que há 4 anos apostou na vitória de Trump, desta vez volta a apostar, é a Trafalgar Group, e quando se tenta perceber o método desta empresa, uma das chaves estará na atenção que está aos leitores envergonhados, aos que hesitam mais na resposta. Muitas vezes essa hesitação é vista como uma espécie de vergonha de se dizer em quem vai votar. E, portanto, a teoria do responsável desta empresa é de que toda a gente mente, mas quem mais mente são os conservadores. É uma teoria interessante que nos leva a pensar que muitas vezes minimizamos as verdadeiras escolhas das pessoas, mesmo quando têm alguma vergonha ou hesitação em afirmar alguns dos princípios mais discutíveis de determinadas ideologias, e quando falamos particularmente em partidos populistas ou demagógicos ou nacionalistas, em alguns dos fenómenos que nos têm vindo a preocupar um pouco por todo o mundo, sabemos que muitas vezes os seus apoiantes não são muito afirmativos a defender esses propósitos quando sentem que há alguma penalização social ou que esse apoio é visto com alguma desconfiança por parte de quem os rodeia. Portanto, esta leitura das hesitações, esta leitura das mentiras dos eleitores é uma leitura muito curiosa que nos deve levar a refletir, porque corremos o risco de muitas vezes estar a menorizar estes efeitos, estas escolhas, e às vezes até estar a menorizar a capacidade destes eleitores a considerar que quem vota num determinado candidato com certeza não merece o nosso respeito ou não o faz com a devida análise do que está em causa, e temos de ser bastante mais cautelosos e até olhar com bastante mais respeito para estes fenómenos sob o risco de virmos a ser atropelados por eles.
Inês Cardoso, opinião na manhã TSF às quartas-feiras.
Amanhã estará aqui Raquel Vaz Pinto.